gente linda.
Eu sou a Tainá Rodrigues.
Olá, meu povo. Eu sou Marcelo Castro.
Esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal para conversar sobre viagem, experiência de vida, transformações e qualquer coisa que passar pela nossa cabeça. Como junho é o mês do orgulho LGBT, a gente decidiu conversar sobre as viagens e experiências de vida a partir dessa ótica. E as nossas convidadas de hoje, elas já vinham falar com a gente, independente dessa celebração, porque elas são nossas amigas e um casal pra lá de lindo, que só espalha amor nessas redes. São muito queridas e têm uma história muito bacana para contar. Uma é fotógrafa e a outra, acredite, é biomédica, mas aí agora ela resolveu virar filmmaker assim, ó, direito, da noite pro dia, tá? Em 2017, elas embarcaram numa viagem de transformação e resolveram ir para países inusitados, tipo a Geórgia, Jordânia, Chipre e outras maluquices aí. E hoje a gente vai conversar sobre essas experiências e sobre essa vontade que elas tiveram de largar tudo e conhecer esse montão por aí. Aline e Renata, sejam muito bem-vindas a Viajar Pra Quê?
Aê!
Aí, gente!
Um prazerzão estar fazendo parte desse podcast maravilhoso.
Prazer mesmo. Valeu mesmo pelo convite aí.
Vocês são super bem-vindas.
Valeu, valeu mesmo. É sempre bom estar aí compartilhar um pouco das experiências.
Antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem. Diga pra nós quem são vocês no mochilão.
Bom, eu sou a Aline. Eu sou, que nem a Tainá falou, eu sou fotógrafa, né? Tenho formação em fotografia, mas eu sempre tive uma vontade muito grande, assim, de explorar o mundo, sabe? Sempre tive isso dentro de mim, assim, pra mim, e eu tinha um emprego, né? Tinha um emprego fixo e estável, mas não era mais algo que ressoava com o meu coração, sabe? Eu queria ir além, eu queria sair dessa rotina louca de trabalho, casa, faculdade e sair explorar o mundo. Esse sempre foi meu grande desejo.
Bom, eu sou a Renata, como a Tainá disse também, sou formada em biomedicina, mas nessa jornada aí louca pela vida, eu descobri que isso não era minha paixão. E aí, durante esse processo aí, eu descobri que, na viagem, na verdade, eu descobri isso, que filmar e editar era minha paixão, de verdade. E aí, meio que deu uma viravolta, assim, completa. E aí, nessa loucura toda aí, na minha descoberta entre viagens, biomedicina, dilemas de vida, eu conheci a Aline, e aí que a gente embarcou aí pro mundo, entrou no projeto Mundo Sem Muros. Criamos ele, estamos aí até hoje, firme e forte, já faz o quê? Uns... quase 2 anos que tem o projeto. E estamos na luta aí para querer inspirar outras pessoas também a viajarem, a incentivarem a mulherada, principalmente, de que viajar não é esse bicho de 7 cabeças aí que todo mundo fala.
Para darmos, de fato, o pontapé nesse nosso papo, fala uma banda, um artista, uma música, algo que seja relevante para vocês, para a gente deixar esse podcast ainda mais com a carinha do Mundo Sem Muros, da Aline e da Renata.
Vai aí, mozão.
Cara, então a gente vai querer O Viajante, do Forfã, que é uma música que tem muito a ver com a gente.
Pedi minhas contas, viajei e caí no mundão. Vou ver o mundo tendo o mundo como anfitrião. Florestas, rios, cidades e litorais. Pessoas, sentimentos, tradições e rituais. Colocarei meus pés em trilhas, pedras, manguezais. Fazendo...
E da onde... conta a história dessa música aí.
Forfã é uma banda que acompanhou a gente em muitas e muitas trips, assim, desde de quando a gente se conheceu até na viagem. E essa música, como fala de viagem também, tem uma good vibes, assim, muito boa. Sempre fez parte da playlist.
Então, começamos esse bate-papo. Nos digam, viajar pra quem, meninas?
Viajar, acho que é principalmente uma transformação, assim, interior, né? É um crescimento, assim, muito grande. A gente diz que a gente viveu em um ano que, sei lá, 20 anos de vida, sabe?
Sem dúvidas.
Foi uma coisa muito intensa, muito, muito intensa.
É uma transformação e todo dia parece, cada dia é um ano, assim, de aprendizado. É muita coisa transformadora e tudo parece ficar mais vivo dentro de ti. E tu consegue enxergar tudo melhor, tu consegue enxergar melhor as pessoas, melhor o outro,
nós
ter
mesmos.
Mais empatia, enxergar a gente no mesmo tempo, né?
Sim, acontece várias experiências assim que realmente te transformam, sabe? Não é só um clichê, realmente te transformam, te fazem uma pessoa melhor do que tu era antes.
E é louco isso, né? Porque esses dias eu tava vendo uns vídeos antigos, e aí eu vi uns vídeos do Chile, que foi quando a gente começou a viajar, e aí eu comentei com a Tainá, caramba, mano, como... Pô, que louco a transformação que era, né? O que vocês falou, parece que você vive em um dia o que você normalmente vive em um ano, né? Que
é, muito louco.
Transforma tão
exatamente.
Rápido, você passa por, tipo, por perrengues e por coisas boas, e conhece gente, conhece, tipo, lugares que você jamais imaginaria que estaria daquela forma.
Sai da tua bolha, né? Sai da bolha ali que a gente vive. Né?
Se coloca mais vulnerável.
Exatamente.
Verdade. E o mais interessante é que também, depois de uma longa viagem, quando tu volta, tu consegue olhar tudo de fora, né? Tu consegue ser o espectador da tua própria história.
Sim.
Então, tu consegue perceber, assim, que mesmo momentos ruins, que aconteceram vários, tu aprendeu muito com eles, sabe? De certa forma, serviu, assim, cada momento, cada coisinha especial que aconteceu, assim, tu consegue enxergar de forma e absorver aquilo melhor, assim, pra tua vida.
Total.
E esse é o que o Mar falou sobre que ele estava vendo os vídeos, ele falou, nossa, é nítido a nossa diferença quando a gente estava viajando direto, assim como vocês viajaram, de hoje como a gente está, porque viaja pontual. É uma sensação de você agarrar sua vida com a mão, assim, né? Falar, uhum. Cara, eu tô fazendo isso, tipo, por mim, é tão... Não que quando você tá, sei lá, de volta na sua casa, com as pessoas que você conviveu a vida inteira, você não possa ter isso, mas...
É diferente.
Exato, a descarga de energia que tem quando você tá vivenciando isso é muito maior, né?
A sua entrega, né? Parece que você se entrega muito maior, assim.
Não, tu se entrega total pro universo, né? E no momento que tu se entrega, é no momento que acontecem as coisas, né?
No momento que tu vive uma rotina, assim, parece que a vida não flui diferente, né? Parece que sempre tu fica na mesma, assim, na mesmice. Agora tu faz uma viagem, assim, sem muito planejamento, que nem a gente fez... sem muito roteiro definido, assim, tu vai vendo como a vida acontece, sabe? Tu conhece pessoas que aí te indicam para outras pessoas, que tu acaba conhecendo lugares, experiências, e vai indo no fluxo, assim, daquilo que tu realmente precisa para tua evolução, sabe?
E como é que viagem entrou na vida de vocês? Você falou, Aline, que era uma vontade sua, mas isso já acontecia... Vocês eram pessoas de, sei lá, que tiveram oportunidade de viajar quando eram menores? Vocês são de, querendo ou não, cidades pequenas do interior do Rio Grande do Sul. Como que é isso, assim?
Foram realidades bem diferentes, assim, eu acho, a minha e da Aline. Porque a minha realidade foi a seguinte, eu, tipo, já viajava com os meus pais, mas nunca viagens assim, né? Viagens de férias, assim. Ah, verão, vamos ir pra praia, vamos ficar um tempo lá. Tipo, era diferente do que esse nosso estilo de viagem de hoje, totalmente, né? Que é uma coisa mais vivencial. E aí, eu fiz biomedicina, né? E aí, no meio da biomedicina, eu consegui aquelas bolsas do governo. E aí, o governo me pagou pra eu ir pra Austrália estudar. Então, eu fiquei na Austrália um ano e... quase 2 anos, fiquei na Austrália estudando, fazendo parte da minha graduação. E aí, como eu ganhava a bolsa do governo, eu ganhava uma grana bem legal, assim. Então, pro meu estilo de vida, né? Que eu levava um estilo de vida bem, bem basicão, assim. Não... Bem estudante, que não comprava coisa fútil, assim. Até comprava. Hoje em dia, eu conseguiria economizar muito mais ainda. Mas, enfim, eu consegui guardar a maior grana, e aí, com essa grana, eu comecei a viajar full. E aí, nessa onda de viajar, daqui a pouco, eu olhei pra mim mesmo, e olhei pra biomedicina, e olhei pra mim, e olhei, meu, não é mais tu, sai daqui, não. Não vai dar mais certo. Aí eu, putz, meu, e agora? Tipo, bah, foram 5 anos estudando, sabe? Bah, tudo que é muita coisa, eu me puxava demais. E aí foi meu primeiro despertar, assim, que eu falei, meu, tô fazendo um bagulho errado, tô fazendo um negócio que eu tô pensando, que eu iniciei já pensando, bah, isso pode me dar um dinheiro, que aquele dinheiro pode me dar mais pra frente um futuro bom para eu ter uma vida boa, sabe? Daí eu comecei a pensar, meu, tô fazendo tudo ao contrário, saca? E aí eu voltei pro Brasil, finalizei minha graduação, que daí faltavam poucas cadeiras, tipo, praticamente só o TCC. Aí finalizei tudo, né? Peguei o diploma lá na mão e joguei o diploma numa gaveta e falei, foda-se, sabe? Não vou mais fazer isso, não. E aí nisso eu meio que me decidi, assim, né? E na época já procurei alguns empregos para juntar uma graninha, não rolou emprego. E aí, nesse meio tempo aí, que era mil confusões na minha cabeça, me descobri que eu era também lésbica, enfim. E aí foi nesse meio tempo que, meu, foi uma reviravolta inteira, assim, em menos de um ano. É, foi bizarro. E
Caraca.
aí eu conheci a Aline, e aí me apaixonei por ela, e aí a gente começou a namorar. E aí eu falei pra ela, meu, tô indo viajar, tu vai comigo ou não? E aí ela falou, ok.
Nossa, parece a história de alguém que eu conheço. Que isso?
Temos histórias semelhantes com relação a essas intimadas
Olha
aí.
só.
Ai, que demais. É, e aí, tipo, nessa época aí que eu voltei pro Brasil, peguei meu diploma, me formei, e aí eu falei, não, não é mais pra mim, eu tinha certeza na cabeça de que eu ia, já tava tudo preparado pra eu ir viajar, eu ia começar por Portugal, também, que foi como a gente meio que deu pontapé inicial também na viagem. E aí eu falei pra Aline, eu vou ir sozinha, vou ir fazer um mochilão assim, assim, assim. E, meu, provavelmente a gente não vai ter um futuro nenhum, sabe? Vou só dar uns pega aí e falou, já deixei bem claro pra
Ah,
ela.
Renata, você sou eu em outro corpo, é impossível isso.
E aí nisso que eu. Aí daí nisso eu dei um pé, em vez de ir pra frente, continuar a viagem, eu dei uma acalmada e dei um passo pra trás, sabe? Não, peraí, tem alguma coisa estranha aí, vamos rever. E aí nisso eu falei pra ela, tá, eu vou dar um pé pra trás, vou dar um passo pra trás, mas tu vai ter que me ajudar a ir pros passos pra frente, que senão não vai dar certo. E aí nisso ela também se empolgou mega, a gente começou uma viagem, daí a gente criou o projeto, enfim, a gente fez uma viagem aqui no Brasil que deu mega certo pra Chapada, e a gente percebeu que ia fluir muito, e aí já era, e só foi.
E tu, Aline, como que foi viagem? Como a viagem entrou na sua vida?
Cara, então, eu nunca tinha saído do Brasil, não tinha ido nem para o Uruguai, que é aqui do ladinho do Rio Grande do Sul. É, mas eu costumava, assim, sempre fazer algumas viagenzinhas, assim, pelo Rio Grande do Sul e aqui pertinho, sabe? É, então, como eu disse, eu tava no emprego estável, assim, tava relativamente bem, né? Tinha me formado já em fotografia. E daí, até que decidi comprar um carro, que era meu maior sonho, para me dar essa liberdade de conseguir nos lugares que eu queria para fotografar, sabe? Que o meu maior prazer sempre foi fotografar. E daí, enfim, eu conheci a Renata, que nem ela falou, e ela veio com esse papo de viajar. Eu pensei, meu Deus, velho, começou a bater aquele medo, aquela insegurança, sabe? Começou a bater uma insegurança horrível, assim, de começo. Com essa ideia de largar o emprego, largar a zona de conforto, sabe? Pensar, puta que pariu, mas eu não vou ter mais salário, como é que a gente vai fazer e tudo mais. Mas. E bateu muito medo.
E Márcia achou a sua gêmea perdida. É, e temos compatibilidade de casais aqui,
Bastante,
pessoal.
né?
E, mas até que. Mas isso era uma coisa que começou a ressoar muito no meu coração, sabe? Eu comecei a pensar nisso, assim, como eu não poderia não fazer isso, sabe? Essa viagem. A gente começou a pensar na viagem, pensar na viagem, até que eu decidi totalmente largar do emprego e montar esse projeto e correr atrás disso. Porque, cara, quando tu sente no coração, realmente, assim, começava a vir vários sinais, sabe? Teve uma vez que eu botei o pé nas lojas Marisa e começou a tocar uma música dizendo você vai viajar, eu não sei o quê, bem na hora que eu botei o pé na Marisa, sabe? Começou a vir, sério, começou a vir muitos
Começa a
sinais,
procurar
muitos sinais.
sinais na vida para, por favor, vida, abrace minha loucura. Me toca uma música quando eu entro no
Fala que isso é real.
E aí eu pedi demissão e caiu, parece que caiu um peso das minhas costas tão gigante, sabe, por ter conseguido tomar essa decisão que foi tão difícil. E a partir daí a gente começou a fazer um mini planejamento, assim, e teve a questão do inglês também, né, isso eu tava muito cagada com isso, porque eu não sabia nada de inglês, sabia, sei lá, falar as cores e hello e umas frasezinhas. Daí isso também, eu tinha vários bloqueios, sabe, vários bloqueios para não fazer isso, mas a Renata, assim, ela sempre pilhou muito, sempre ajudou, e eu também tinha essa vontade, mesmo tendo medo, e até que, cara, a gente achou uma passagem barata, e a gente falou, compramos, e foi, sabe, a gente se planejou super pouco, quase a gente não fez itinerário nenhum, e como a gente não tinha grana, a gente juntou 4 mil reais cada, para sair do Brasil, e foi a partir disso que foi acontecendo assim ao longo do caminho, a viagem.
E diga uma coisa, como que foi para a família, para os amigos, assim, quando vocês anunciaram, mano, a gente vai, juntou uma grana, vamos viajar, e é isso aí.
Meu, a minha família foi de boas, assim, entre aspas. É que, na verdade, minha família também levou um baque, assim, tudo de uma vez também, né? Porque aí...
Foi o namoro.
Foi tudo, né? Desistiu da biomedicina, virou sapatão. E aí agora quer ir viajar o mundo, meu. Tipo...
Tá bom, viajar o mundo é o de menos, né? É.
Eu tenho uma família muito maravilhosa, tipo, muito maravilhosa mesmo. Tipo, não tenho... Nem como mensurar, assim, quão foda eles são, sabe? Então, foi tudo muito, muito bom. E, tipo, nessa época, eu já sabia que eu queria viajar, né? Como eu tinha falado, eles já sabiam claramente que eu ia viajar. E eu ia sozinha, né? E aí, no momento que eles souberam que a Aline ia ir junto, aí tudo meio que, tipo, baixou a poeira, sabe? Ficou bem mais tranquilo, porque daí eu ia com uma outra pessoa. Então, foi menos pior, eu acho.
Pra mim também, com meu pai, eu não tinha tanto contato, assim, sabe? Mas pra ele era tudo, foi tranquilo, assim, nada demais, tipo, ele apoiou. É, e minha mãe também, cara, ela apoiou, sabe? Ela sempre soube que eu gostava desse tipo de coisa, eu gostava de aventura, de sair fotografar, tudo mais. Mas ela ficou com bastante medo, assim, foi difícil pra ela porque é morar eu e ela, sabe? Então ela ficou esse ano sozinha e acho que pra ela, assim, foi bem complicado, sabe? Ficar longe. E ela acompanhava tudo, assim, então as duas, né, nossas mães, no caso, acompanhavam sempre, então teve países ali que elas ficaram desesperadas com a gente.
É, eu acho que isso foi a pior parte, o durante, não o antes de...
O durante.
Quando a gente anunciou, a gente ia pra Europa, né, então tá tudo mil maravilhas.
Tudo bem, tá em casa.
Super seguro agora, falou que é pro Egito, nossa. Aí começaram a pirar um pouco.
Aí foi... Piraram total, disseram pra gente não ir, por favor, que era perigoso e tudo mais, aquela história de paz, né? Mas até com nós aconteceu essa ignorância, assim, é ignorância, né, de tu não ter noção do destino, assim, meu, tipo, Israel, cara, Israel, a gente tava no Egito, a gente nem ia passar por Israel, a gente ia direto pra Jordânia, só que aconteceu que a gente ficou 3 meses em Israel, e pra nós, a nossa concepção de Israel era guerra, era bomba, aquelas coisas, né? A gente não tinha noção nenhuma, assim. E a gente se apaixonou totalmente pelo país, meu. Assim, a gente voltaria, assim, certo. E foi o país mais seguro, um dos mais incríveis, assim, que a gente passou, sabe? Tanto de receptividade, quanto de segurança mesmo, quanto de beleza, quanto de cultura. Tudo bem que a gente escutou bomba caindo lá e tal, mas é seguro mesmo, sabe? Foi muito legal.
Foi totalmente diferente das nossas expectativas, saca? Foi totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Foi onde a gente conseguiu ganhar uma graninha com o Workaway. Foi onde, meu, nossa. A gente começou a pedir carona. Foi onde tudo começou, meio que iniciou mesmo a nossa viagem, assim mesmo. Tudo começou a fluir e tudo abriu um novo mundo ali.
Me sinto em casa em qualquer lugar. Mas sou turista em todos. Sou viajante em qualquer lugar. Sou uma parte do todo. No sonho eu era como.
Mas, e aí? É, as duas com R$4.000 cada uma no bolso, rumo ao desconhecido. É, vocês até agora já falaram que muita coisa aconteceu. Eu sei que tem a história emblemática de vocês de catalata. É, vocês viajaram super na questão de mochilão, gastando pouco. Vocês levantam super essa bandeira até hoje. E como foi essa situação de se ver passando perrengue? Eu acho que muita coisa que a gente lê relacionada à viagem, principalmente mochilão, é de homem passando perrengue. Ah, é porque do camping, porque... Como é mulher nessa situação? Mulher pegando carona? Porque eu e Mar, a gente pegou carona em alguns determinados momentos da nossa viagem, mas era eu e ele, sabe?
Tem a presença masculina, né?
Sim.
Exato. E querendo ou não, nessas situações de vulnerabilidade, te dá uma, pode ser falsa, mas te dá uma segurança. Como que é isso para você? Como foi essa experiência para você?
Meu, antes de contar um pouquinho sobre isso, eu queria falar uma coisa agora. Uma coisa que a gente quebrou de crença nessa viagem, que a gente mesmo se denominava, era... Ah, a gente tá viajando sozinha. porque somos duas mulheres, né? Então não tem a presença masculina, a gente tá viajando sozinha. Meu, a gente não tá viajando sozinha.
Que louco, né?
Muita gente fala isso pra nós. Sim. Pá, como é que foi viajar sozinha?
E é uma coisa tão natural, todo mundo fala assim, tipo, ah, vocês duas viajaram sozinha por todos esses países. Tipo, é um bagulho que ressoa tão natural que a gente nem percebe que a gente fala mais, sabe? Então foi um bagulho, tipo, meu, quando a gente se deu esse clique, assim, de que a gente não tá viajando sozinha, a gente não precisa de homem, né, pra ter a presença masculina, pra gente não tá viajando sozinha, entende? Bah, daí foi um clique, foi um das crenças que a gente meio que se apavorou, assim, que a gente fazia muito automático.
E é muito louco, né, você falando nisso, quando um homem faz uma viagem dessa, ele sozinho, nunca perguntam pra ele como que é viajar sozinho, sabe? Porque, sim, tipo, pro homem, é como se pro homem se basta, sabe? E o homem não vai passar o perigo.
Verdade. Né? Ele é suficiente pra ele e pra sociedade, né?
Como se a mulher não fosse forte, digamos assim, suficiente
pra aguentar,
pra...
Né?
É. É bizarro.
Bizarro. Isso é uma coisa de ancestralidade, né? Tem toda a história da mulher, claro, e tal, de ser mais vulnerável, mais pequena que o homem e tal. Mas cabe a gente, eu acho, quebrar com esses... Com esses,
claro.
Paradigmas, né?
É, eu acho que se vocês fossem em 10 pessoas, em 10 mulheres viajando, ia ter alguém. Mas como foi você, 10 mulheres viajando sozinha?
É, verdade. 10 mulheres viajando sozinha, tipo, 10.
Sempre vai ser essa, tipo, é um mindset muito, cara, é o que você falou, é muito automático, sabe?
Total.
Muito, a gente nem pensa e já tá falando uma parada dessa, tipo, nada a ver.
E aí, enfim, voltando à carona, a gente pediu muitas caronas, né? Então, sei lá, foi mais de 50, sei lá quantas, muitas, já perdemos as contas. Mas, meu, 99% foi muito bom, tipo, muito bom mesmo.
Até a gente teve duas experiências que
negativas.
Que assim. Foram ruins, negativas.
Mas, de resto, foi muito bom. Aí tem os pontos positivos de ser mulher. Para muito rápido, né? Tipo, meu, a gente nunca esperou mais que, sei lá, 5, 10 minutos. Nunca. Nunca ficamos lá no sol, tipo, meu, ninguém passa. Nunca aconteceu isso. Sempre pararam pra gente. E
no máximo foi uns 10 minutos.
É, no máximo.
Dei que foi 5.
É, no máximo uns 10 minutos esperando. Mas foi muito de boas, assim, isso. E aí só aconteceu duas experiências que foram negativas, que foram caras tentando, enfim... Tentando coisa com a gente, mas em países que não era comum a carona, né? Que foi na Turquia. Na Turquia é tipo o Brasil, que não é cultural pedir carona aqui no Brasil. Aqui no Sul, pelo menos, que é pior ainda, eu acho. Se tu fala que tu vai pedir carona, meu, é prostituta, sabe? Tá na rua ali levantando o dedão, é prostituta. Tipo, a visão geral da sociedade, né? Infelizmente. Então, na Turquia era meio parecido, assim, sabe? Não tinha essa cultura, ninguém. Tu não via ninguém pedindo carona, diferente de Israel. Então, lá a gente sofreu esses dois meio que assédios, assim. Que os caras, enfim, o primeiro, um foi total assédio. E o outro ficou bem estranha a conversa, assim. E aí a gente só falou, não, tipo, deu, terminou, vamos embora. Ficou meio estranho, assim, ele tava soltando umas coisas meio estranhas, tipo, ai, vamos embora amanhã, vocês podem ficar na minha casa, uns bagulho meio estranho, a gente sente, né? Que nem a gente teve uma experiência que o cara falou, meu, o cara não falava nada de inglês, e o cara nos levou pra casa dele, e apresentou pra família, e aí fez todo um jantar pra gente, foi muito, muito foda e marcante na viagem.
Nossa, foi muito foda.
Só que é diferente do que tu sentir esse outro lado de assédio, sabe? Então, nessa primeira experiência aí, foi bem... ruim, só que na segunda foi um assédio mesmo. O cara tentou tocar na linha e falou que queria pagar. E não...
Nossa, que bizarro.
Sim, tinha um cara dirigindo e ele sentou atrás com nós, no nosso meio, né, no banco de trás, e ele encostou a mão na minha bunda. Nossa. E ele começou a falar, ele não falava muito bem inglês também, mas ele começou a falar money, sex. E daí a gente parou, não, o que é isso? Mandamos parar o carro, o cara parou e a gente desceu, a gente começou a discutir, mandamos eles embora e ficamos lá esperando a próxima carona, sabe?
Nossa, que terrível. Porque rola, né? Um fetiche, né? Ainda vocês, tipo, se um cara pegando, tipo, vendo duas mulheres pedindo carona, ainda que ele, naturalmente, ele não vai enxergar que elas não são heterossexuais. Aí ele pega da carona. Aí ele, tipo, já deve rolar um fetiche automático na cabeça desses boçais de... Ah, e acho que elas devem estar querendo alguma coisa. E aí quando descobre que vocês são lésbicas, aí, pô, pior
não,
ainda,
fudeu,
né,
fudeu.
Cara? Aí é meio que a abertura pra dizer que, tipo, sou lésbica, então beleza, vamos fazer aí uma suruba e tamo
nessa,
sabe? Nossa,
É, o homem tem muito essa expectativa, né? Esse
fetiche.
fetiche, né?
Sim.
Mas, assim, a gente procurava não demonstrar, sabe? A gente não dava de mão dada, sabe? Porque é chatice, a gente sabe que ia acabar se incomodando, assim, que nem no Brasil, né? No Brasil, às vezes tu anda de mão dada, tu vê cara te olhando, às vezes cara virando a cabeça para olhar o que tá
Depende
acontecendo.
muito do lugar onde a
Então.
gente sente bem o lugar, assim. Tipo, em São Paulo, aí a gente se sentiu muito confortável de andar de mão dada. Aqui também, aqui no Rio Grande do Sul, dependendo da cidade, também a gente se sente confortável. Então, depende do lugar, se a gente sente meio que acolhida, assim, que a gente não sente, que é uma coisa meio estranha, que todo mundo tá olhando, tipo, ET. Aí a gente meio que se solta, assim, mas tem lugares que a gente nem. Algumas pessoas perguntavam pra gente e a gente só afirmava que a gente era amiga, sabe? Pra não se incomodar.
Sim.
Porque é cultural, tipo, Egito, meu. Egito, tipo, tu falar que tua namorada, meu,
Nossa, tu
tu vai arrumar problema.
é presa, né?
Ah,
É, eu
muito
fico.
chato.
Mas e como vocês se sentem com relação a isso? Assim, eu já vi várias vezes vocês respondendo no stories que perguntam se vocês são irmãs e vocês fazem questão realmente de falar que vocês são um casal. E durante a viagem, como que foi essa situação, assim, de se perguntavam, vocês falavam?
A gente tem uma sintonia assim bem grande, assim, de a gente sacar assim a energia da pessoa, sabe? Então dependia muito assim, dependendo da pessoa, a gente falava que a gente era namorada e tipo, dá para sentir que a pessoa dava uma abertura, sabe? E para outras situações a gente simplesmente meio que ignorava, não falava nada, tipo, não tem que dar explicação, não, tipo, não fala que a gente é namorada, não fala que a gente é amiga, não precisa falar que é nada. Deixa a pessoa pensar o que quiser.
Aconteceu diversos casos, né,
É,
diferentes.
e outros a gente falava que era só amiga, tipo, ah, viajando juntos, somos amigas, tipo, pra evitar estresse, assim. Ah, é claro que é meio ruim, né, tu ficar meio que se trancando, assim, mas eu acho que é melhor do que tu, evi melhor evitar, sabe, esse tipo de situação que vai ser muito pior lá pra frente, sabe. Até porque a gente já passou por.
É até para proteção de vocês mesmas, né? Você não sabe como a pessoa vai reagir, ainda mais nos países que vocês passaram. Mas é muito louco isso, porque eu nunca acho que em toda a nossa história alguém virou para mim e para o Marcelo e perguntou: Oi, vocês são um casal?
É,
Tipo,
claro.
sim.
Exatamente.
É totalmente
é
diferente, né?
implícito, sabe? E mesmo
Para
que
as
não seja
pessoas.
implícito, não é da conta de
Exatamente.
ninguém isso,
Sim.
sabe?
E
Mas
até.
as pessoas geram uma curiosidade tão grande assim em torno disso, sabe? Infelizmente ainda não é totalmente aceito,
Isso,
né?
é.
Tanto pela nossa sociedade, como principalmente menos por esses países
É, acho que a
mais
gente tem
diferentões.
um pequeno privilégio nisso tudo, porque a gente tem um estereótipo, digamos assim, de que não. Se duas pessoas olham, vão achar que a gente ou é irmã ou a gente é amiga, sabe? Porque nosso estereótipo não é de se vestir como homem, nosso estereótipo é de se vestir como mulher. Mulher. É que é difícil falar isso, né? Se vestir como mulher, se vestir como homem. Mas se vestir como a sociedade considera como homem, como a sociedade se considera como mulher. E aí, se a pessoa visse lá a Aline vestida, entre aspas, como mulher e eu vestida, entre aspas, como homem, sei lá, com uma camisa, uma coisa mais
Sim, mais
masculina,
masculinizada,
masculinizada, eu
né?
acho que seria muito pior, entre aspas, assim. Eu acho que seria outros olhares, seriam outros questionamentos bem
É. É.
mais profundos. Eu acho que nisso a gente tem um mini privilégio. Isso eu posso contar, sei lá, nem cabe nos dedos. Quantas vezes nos perguntaram, tá, mas quem é que é o homem da relação?
Nossa.
Tipo, eu fico abismada com
Como
esse
se
tipo de pergunta.
precisasse, né?
Tipo,
Amiga, se
oi?
fosse pra ter homem na relação, eu namorava um homem, não uma mulher,
Né?
né?
Ai, gente.
Mas a gente sempre tentou levar numa boa, sabe? Por exemplo, teve um caso do Orcaway no Egito, assim, que foi bizarro, assim, a falta de conhecimento dele, de vivenciar aquilo, porque é uma cultura totalmente diferente, sabe? Então a gente tinha que desenhar, assim, para ele tentar entender, sabe? Mas é bem complicado.
Quando que vocês, assim, como casal, perceberam essa parada, tipo, cara, a gente não vai poder se demonstrar o nosso afeto em todos os lugares, um pela outra, sabe? Porque eu entendo, eu concordo super com vocês, cara, tem lugar que, infelizmente, vocês não vão, de fato, é triste, mas é melhor, é mais seguro para vocês tentarem se manter, tipo, neutra ou aparentando ser heterossexual. Mas, cara, isso é muito triste pro ser humano, sabe? Você não ter liberdade para ser quem você é, cara. Pô, eu sou assim e, cara, somos iguais, não tem, não existe, eu não sou menor ou pior por isso, sabe? Ou melhor. E quando vocês perceberam essa, tipo, a gente vai precisar se se podar em algum determinado momento, assim?
Cara, a primeira vez, surpreendentemente, foi na Alemanha. Porque, assim, a gente fez um orcaway lá, o cara era alemão, era uma família, né? Um casal e dois filhos. Só que era uma coisa super formal, sabe? A gente não conseguiu criar um vínculo, assim, muito grande com eles. Então, era aquela coisa de falar assuntos mais um pouco superficiais. E a gente não se sentiu confortável lá na casa deles de demonstrar. E eles nunca pediram também nada pra gente, sabe? Então, a gente falou, bom, vamos deixar por assim, vamos fazer nosso trabalho, ficar de boa. Foi lá a primeira situação, né, Rio?
Acho que sim. Porque,
De não demonstrar.
Não era... sim, a gente não demonstrava, real. Não posso dizer isso. Mas era, eu acho que eles não teriam preconceito nem nada assim, mas sabe quando tu não sente a vontade, não, eu não sei, é uma coisa fria, assim, quando tu sente, assim, a pessoa, né, não adianta, eles eram muito legais, foi uma família super massa com a gente, sabe, nos ajudaram bastante, assim, enfim, foi bem legal, mas não foi aquele afeto, aquela coisa, assim, que a gente teve em outros orcaways, assim, sentia vontade de falar de qualquer coisa, de conversar sobre tudo, sabe. E aí lá a gente meio que, quando a gente se percebeu, acho que na primeira semana ali, eu olhei pra Dini e tipo, meu, será que sabe que a gente é namorada? E a gente ficou naquelas, assim, da gente, meu, o que a gente faz? Tipo, a gente demonstra, a gente não demonstra, a gente fala, a gente espera eles perguntarem. E a gente ficou meio que nessas, assim, e, meu, nem rolava.
Situação bem chata,
tipo, né? Quando a gente tava com eles, nem rolava essa vontade, sabe? De ah, lá dar um abraço e dar um beijo na Aline, sabe? Não rolava essa, tipo, não tinha vibes. Eu acho que é meio de sentir, assim, mesmo. E aí depois logo...
Sentiu o lugar que tu tá.
E daí logo depois a gente também foi pro Egito e aí dali a gente já resolveu, né? Até mais. Não vai dar certo. E aí dali por diante a gente meio que vai sentindo o local, assim. Em Israel a gente se sentiu super bem, assim. Não... Porque lá é bem comum. Tu vê muito casal.
Mas o de Israel também teve história, né?
Teve história também. Do Egito teve história. Ah, olha, a gente tem bastante história, assim.
Lá em Israel o que aconteceu? Chegamos lá, né, para fazer o Kauai. No dia seguinte, o cara, assim, a gente tava sentado, assim, né, do lado da rei, o cara do outro lado, conversando, e o cara me solta: olha, quem sabe vocês não se beijam para eu olhar? E a gente falou o quê?
Caraca! Olha isso!
A gente falou o quê? Daí a Renata já levantou a voz, ela se impôs e, não, a gente não gosta desse tipo de coisa, a gente é um casal, a gente tem um relacionamento fechado, tal, tal, tal.
Mas isso foi muito
daí,
bom acontecer, isso foi muito bom ter acontecido. Não tô falando que é uma situação boa, né, nem nada assim, é totalmente desagradável. Só que foi muito bom acontecer pra gente prevenir outras situações, assim, porque isso já tinha acontecido com a gente no Egito, né. E no Egito foi uma situação bem delicada, assim, porque foi bastante insistência dele, sabe. E era um bagulho que ele mesmo falava que era um fetiche, sabe, era um bagulho que era totalmente exposto de que, meu, aquilo lá era o sonho dele, sabe. E a gente...
E vai fazer realizar seu sonho com outro filho.
Exatamente, era isso que a gente deixava claro.
E... Não sou obrigada a coitar, né?
E aí lá a gente teve que ter muito jogo de cintura. Porque foi a primeira vez que isso aconteceu com a gente estando na casa de outra pessoa. Tipo, meu, a gente...
No Egito, né?
No Egito. E aí a gente se sentiu muito retraída, assim. E a gente tentou muito lidar, tipo, ter um jogo de cintura muito, sabe? Ai, não, tipo...
De forma amigável também.
De forma amigável, nossa, tentando explicar. Terrível, e, nossa, meu, sério, foi... A gente tirou forças pra explicar, não sei da onde, porque era todo dia a gente tinha que dar alguma explicação pra fazer ele entender. E aí... E é um bagulho que os caras não... Ali no Egito, eles não têm esse tipo de pensamento, né? Tipo, pra eles não existe isso lá, né? Até deve existir, mas é um bagulho totalmente... Tá todo mundo no armário, né? Tá todo mundo escondido, porque não... Não existe
já
isso.
Já não tem um respeito com a mulher...
Exatamente.
Por
na cultura
né?
Totalmente diferente da nossa.
Então, na cabeça dele, ele propor uma coisa dessa pra vocês é mais do que natural, porque ele trata a mulher normalmente como qualquer coisa,
sim,
sabe?
Como objeto, né? Objeto sexual. Mas, enfim, e aí, daí quando isso já tinha acontecido no Egito, e aí quando o nosso próximo país, a gente passou do Egito, a gente foi para Israel, e aí isso aconteceu de novo, eu falei para ele, não acredito, sabe? Só que aí, tipo, na mesma hora eu já falei assim, meu, vamos embora, eu falei para ela, mas daí a gente pegou e foi firme com o cara, falei tudo que tinha pra falar na hora, assim, já tinha acontecido aquela coisa, já tava tão... Sangue, já tava, nossa, já tava saindo já de mim, assim, de tão nervosa que eu fiquei com aquela situação ali de primeira, que eu já pensei que aquilo poderia desencadear a mesma situação que tinha acontecido no Egito. Aí eu peguei e falei tudo na cara dele, tipo, falei, a gente falou, a gente se posicionou bem. E aí ele meio que, tipo, se botou no lugar dele, saca? Mas também eles têm uma mentalidade um pouco diferente em Israel, eles meio que se botam no lugar, sabe? E aí ali ele meio que nunca mais falou nada, assim, que fosse...
É, o que ele falava, só o que ele soltava às vezes era, olha, que vocês são livres, se vocês quiserem andar sem sutiã, não sei o quê, vocês podem andar. Sim. Só que a gente nunca teve...
Isso era o cara que recebeu vontade, vocês. Nossa, cara.
E daí a gente não sabia realmente se o cara queria deixar as pessoas livres ou queria, sei lá, né? E nenhum desses lugares foi fácil de chegar, sabe? Era tudo Orkawê mais longe e tudo mais. Mas é uma situação difícil de explicar, sabe? Porque os caras foram super legais, tirando essas coisas chatas deles, de pensamento pequeno, assim. Mas, não sendo isso, eles trataram a gente assim que nem rainha, sabe? A gente sempre teve todas as alimentações, tudo que a gente queria. Ofereciam coisas pra gente, passeio e tudo mais. A não ser essa mentalidade fechada,
exatamente,
assim, com relação
e eram
ao relacionamento.
De bom coração, assim, dava pra ver que é de bom coração. Só que cagava ali, né? Tipo, nesse tipo de mentalidade. Aí, depois disso, a gente pegou... No nosso perfil do Orkawê, ele nunca teve escrito nada de que a gente era namorada. Tipo, a gente falava que era um casal de brasileiras, escrito em inglês, um casal de brasileiras. Se considera o quê? Pode ser um casal de amigas, pode ser um casal de sei lá o quê, mas muita gente lê aquilo ali e não entende que é um casal de namoradas, né? Deixar o negócio mais explícito em inglês. E aí, depois, né, no dia seguinte, eu falei pra ele, né, a gente tem que mudar a merda do nosso perfil do Orkawê. E aí eu fui lá, escrevi em cima uma nota no Orkawê, e a gente, em caixa alta, bem explícito, somos namoradas lésbicas, com um relacionamento totalmente fechado, não estamos julgando quem tem relacionamento aberto, qualquer coisa do tipo, respeitamos qualquer opção sexual, mas não vamos considerar nenhum tipo desse tipo de assédio, porque temos um relacionamento fechado. Espero que vocês entendam, já tivemos experiências ruins quanto a isso. E ponto final.
Troquei ideia com coroa que era demais. E dreadlocks e confetes bailando no ar. E três amigas se abraçavam de se transbordar. Agradecido, aplaudi o pôr do sol. Por onde for ter seu fogo como meu farol.
Enfim, e depois de todo esse tempo viajando, como foi pra vocês voltar pra casa, voltar pra... o lugar de onde vocês partiram?
Pá, foi uma mistura de sentimentos, eu acho. Porque é muito bom voltar pra casa. É bom, é um conforto, né? Tu volta pra tua zona de conforto. Né? Mas, ao mesmo tempo, bateu aquele anseio de, meu, a gente tem que voltar a viajar logo, temos que voltar a viajar lá logo. Tipo, parece que não tá acontecendo nada. E a gente fica nesse anseio, tanto que a gente tá indo viajar agora esse final de semana, mas a gente vai viajar pra aqui pra Santa Catarina. Tipo, mas é uma viagem também. E...
que foi muito difícil tomar a decisão de voltar, sabe? Bateu um ano e dois meses, a gente tava meio num beco sem saída, a gente tava lá na Geórgia, e a gente não tava conseguindo trabalho, a gente tava sem grana, tava no pico, começando o pico do inverno, então a gente queria continuar ali pelo leste, subir Cazaquistão e tudo mais, só que ia ser muito, muito, muito frio, a gente não tinha nem roupa para isso. E então a gente tava num beco sem saída, sabe? A gente falou, bom, acho que agora é a hora de voltar. Só que começou a bater um sentimento, assim, de perdedora, sabe? De, porra, voltar pro Brasil, meu, tipo, parece que era um negócio de desistir de tudo, sabe?
É.
Começou a bater um misto de sentimentos negativos, assim.
E a gente tava muito exausta já nesse ponto da viagem. Mentalmente, assim, tava muito exausta. Porque
a gente sempre tava na casa dos outros e sempre em busca de fazer alguns bicos para ganhar dinheiro. E isso fica exaustivo, sabe? A gente tava muito cansado, tava numa bad vibe, assim. A gente não tava mais conseguindo aproveitar tanto.
Não para desmotivar o pessoal, mas a gente tenta mostrar um pouco da realidade também. Não mostrar esse romance, assim, que muita gente de Instagram de viagem mostra. Que, nossa, viajar é só mil maravilhas, viajar é... melhor coisa da vida, eu acho que é, porque tu cresce muito e tu evolui demais e é um bagulho pra caralho, tipo, viajar te abre portas, tanto pra vida, assim, quanto pra ti mesmo, tu aprende muito sobre ti mesmo e cria muitas, muitas coisas positivas, assim, só que também acontecem bastante coisas assim, de perrengue, de ter que saber lidar com fora total da tua zona de conforto, de tu aprender imprevisto de saber lidar com aquilo, sabe? Então, é muito exaustivo mentalmente, assim.
E eu acho que tem uma parada de vocês que eu acho bem legal, que é o quanto vocês falando sobre a real da vida de vocês, sobre como vocês vivem, como vocês se relacionam com viagem, enfim, ou se relacionam entre si, que vocês acabam desmistificando também um pouco essa áurea que se cria de, tipo, que é como só porque vocês são um casal lésbico, vocês são quase um ZT, sabe? Que vivem de um outro jeito. E não, vocês são semelhantes a todos os outros casais. Passam por perrengues, passam por, tipo, tem os amores que iguais todo mundo tem, sabe? E vocês falam, tipo, o jeito que vocês falam, o jeito, só a naturalidade como vocês mostram a vida de vocês já deixa bem claro isso, assim, acho que é uma coisa bem legal para, primeiro, quem também é lésbico, quem também é gay, que seja, eles conseguem enxergar, pô, tem pessoas iguais a mim, tem pessoas que, tipo, que bem ou mal, é uma coragem de vocês se exporem dessa forma, sabe? Porque a gente vive numa sociedade super machista, homofóbica, hipócrita pra cacete, e vocês estão aí, pô, não levantando a bandeira pra querer ficar dando um soco na cara de todo mundo, mas vocês estão falando que a vida de vocês é igual à vida de todo mundo.
Sim, claro.
Isso ajuda a inspirar as outras pessoas, sabe? Acho que isso é bem legal.
A gente sempre quis tratar de uma forma natural, assim, sabe? Que nem tu falou, a gente nunca teve vontade de levantar a bandeira e sei lá, expressar muito publicamente isso, diferenciando a gente, talvez, do resto, de falar, ah, eu sou lésbica, eu posso, não sei o quê. Pra nós é natural, sabe? A gente é como vocês, como todo mundo e... Enfim.
Eu acho que tem muita... A gente apoia muito toda a luta que tem em torno disso, né? Eu acho que é necessária hoje em dia essa luta toda. Mas a gente tenta levar como uma forma mais natural, assim. A gente super apoia, né? A gente não tá falando que a gente não apoia a galera que levanta a bandeira, vai pra parada gay ali. Meu, acho que estão lutando ali por um bagulho que todo mundo tem que começar a enxergar isso, né? De que todo mundo é igual, de que todo mundo merece o respeito e igualdade, né? Mas a gente tenta levar isso com a maior naturalidade pra a gente se encaixar, sabe? Meu, é tudo igual, saca? Não tem porquê a gente diferenciar isso agora pra... Ah, é uma linha muito tênue, assim, entre o que a gente tá não representando a galera ali, levantando bandeira e estando ali na Paulista, ali em parada LGBT, ou a gente tá só levando uma vida normal, sabe?
Eu acho que, na verdade, a maior questão disso e que as pessoas levantam tanto a bandeira com toda a razão é justamente o que vocês falaram. Se vocês andam de mão dada na rua, as pessoas olham. Se eu e o Marcelo andam de mão dada na
rua, tudo normal.
Ninguém olha. E por mais que isso não seja uma forma de violência explícita, ela é uma forma de violência velada. Claro. E tem muita gente que parte para violência explícita mesmo, uhum. simplesmente pelo fato de não considerar aquilo certo. Então, mas eu acho que deve ser... Eu acho incrível o posicionamento de vocês, assim como eu acho incrível o posicionamento de quem tem sangue
com certeza.
Quente para enfrentar o ativismo, porque eles acabam sofrendo muito mais esse tipo de reação das pessoas que não concordam com o fato de que o amor é só o amor para qualquer um.
Sim, então. Exatamente.
Essa galera tem uma importância tremenda, assim, né?
Total, né?
Nesse meio. E, bah, apoio demais também quem bota a cara a tapa, assim, de verdade, sabe?
Mas tô achando muito legal, assim, nos últimos tempos. Eu tô vendo uma evolução grande com isso, assim, até de grandes marcas, assim. Agora, nos Dias dos Namorados, assim, a gente percebeu grandes marcas se impondo, sabe? E levantando a bandeira ali, uma galera ali de marcas grandes trocou a fotinho do perfil para a bandeira LGBT. Marcas tipo Nike e Adidas que fizeram toda uma campanha LGBT para os Dias dos Namorados. Tipo, acho que aos poucos tá dando uma evolução bem grande, assim.
E que não seja só pelo marketing, né?
É que acho que o residual fica, porque, tipo, vocês, né, no caso, tipo, a comunidade LGBT é muito mal representada no mundo do mercado.
Total.
Que marca que, tipo, vai chegar no Dia dos Namorados e vai colocar um casal homo pra celebrar a relação, sabe? Uhum. E pra gente é tão natural o Dia dos Namorados sempre ser homem e mulher, heterossexual, que a gente não enxerga isso como um privilégio, sabe? No sentido de a gente é incessantemente representado na mídia, sabe? A gente, eu e a Tainá, ainda mais, porque a gente é casal hétero, branco e teve vários privilégios na vida, sabe? E pra quem não tem, cara, pra quem é homossexual, pra quem é, enfim, negros, quando vê a representação, ainda que é, tipo, pensando em dinheiro, vai estar lá, tipo, pra vender a camiseta, cara, é, sei lá, é o meu par, sabe? Uma pessoa igual a mim, sabe? Me dá um pouco mais de coragem de eu sair na rua e, cara, mostrar quem eu sou de verdade.
Sim. Não, eu acho que eu falo da evolução, assim, eu sei que tem toda essa questão de marketing, publicidade por detrás, que é mais complicadinho, assim, de aceitar, mas eu acho que dá bastante diferença no impacto. Tá começando a ficar mais natural, entende?
E pra gente encerrar, vocês estão aqui no Brasil, mais abraçadas do Mundo Sem Muros Impossível, fazendo várias coisas. Quais são os planos por projeto? O que vocês têm em mente? O que vocês querem? O que vocês imaginam daqui pra frente? Como foi essa... Eu sei que vocês voltaram para se reestruturar e pensar no futuro. Conta um pouco para a gente quais são essas ideias.
A gente voltou para tentar dar uma descansada, mas não rolou descansada.
A gente está mais frenética que antes, eu acho.
A gente está tentando tocar assim, a produção audiovisual a todo vapor, tentando cada vez crescer mais nesse meio. E no meio da produção de conteúdo também, né? A gente nunca para, assim, de produzir conteúdo para o nosso Insta e tudo mais. E como a nossa primeira viagem foi uma viagem totalmente sem planejamento, assim, a gente quer tentar viajar de uma forma diferente agora, sabe? A gente quer tentar fazer um itinerário mais certinho, um planejamento mais certinho, tentar conseguir algumas marcas, assim, apoiadoras, talvez, para conseguir sustentar mais essa viagem, sabe? Para não ser mais uma viagem tão de perrengue. Eu acho que o Mundo Sem Muros, ele vai ter várias fases, sabe? Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma fase só de road trip, outra fase só de trilhas, outra fase que a gente queira ir para a África, fazer trabalho voluntário, que a gente quer muito também. Então, acho que o Mundo Sem Muros vai ter vários projetinhos dentro de um projeto grande, que é essa jornada em busca do mundo, sabe?
Com certeza. E para a galera continuar acompanhando vocês e saber o que vai acontecer, qual que é o próximo roteiro do Mundo Sem Muros, chegou a hora do jabá. Conta aí, para quem não conhece vocês, onde eles podem conhecer e acompanhar o trabalho de vocês duas, que a gente é super fã.
Bom, vocês podem nos encontrar lá no Insta, @mundosemmuros, que lá a gente sempre posta umas fotinhas maravilhosas da Aline, e a gente sempre faz uns textinhos legais, sempre não, mas dar uns textinhos legais aí pra fazer a galera pensar. E também pra acompanhar aí o que vai acontecer, as próximas etapas. E lá no YouTube vocês podem acompanhar também através de vídeos. A nossa pegada de vídeo é um pouco diferente, assim. Então, se tu nem tá entendendo o que é essa porra de cinemático, aparece lá no YouTube e dá uma olhadinha, que é Mundo Sem Muros também. E acompanhem lá. E não sei mais o que falar. E sempre fiquem à vontade para tirarem dúvidas ali no direct, o que vocês tiverem. A gente está sempre disponível para tentar ajudar todo mundo que tem esse receio aí de viajar e ou com algum medo.
Bom, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Viajar Pra Quê? Espero que vocês tenham gostado. Esse e todos os outros episódios estão aí em todas as plataformas, não sei se todas, mas em bastante plataformas aí de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, no Deezer. E se você ouve um podcast em alguma dessas aí que nós não estamos, manda uma mensagem pra gente que a gente coloca no maior prazer. Foi muito bom falar com vocês, queridas. Espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço e até a próxima.
Obrigada, gente. Beijo.
Beijo. Valeu.
Até semana que vem, gente. Um beijo. Tchau.